pessoal, tudo bem? Então, nós somos a CAP, a gente está aqui para gravar mais um podcast. Hoje o nosso assunto vai ser cultura organizacional, missão, visão, valores e como isso impacta no nosso negócio, como isso impacta na vida geral de empresas hoje em dia. Mas para começar a falar desse assunto, vou primeiro convidar os nossos participantes a se apresentarem. Vamos começar pelas meninas.
Olá, meu nome é Camila, sou gerente comercial aqui da CAP.
Buenas, pessoal. Sou o João Francisco, sou gerente comercial.
E aí, gurizada, meu nome é Lucas Armando, sou sócio fundador da empresa.
Eu sou o Mike, sou outro sócio fundador da empresa. Então vamos começar o nosso assunto.
Bom, hoje o assunto, então, como o Mike apresentou aqui pra gente, é sobre missão, visão e valores. A missão, visão e valores de uma empresa, elas são um conjunto de ideias que ajudam a definir as estratégias de uma empresa para que os objetivos sejam alcançados. É através desses pilares que a empresa funda suas estruturas. Definindo um pouco cada um deles, missão é a razão pela qual a empresa existe e na maioria das vezes fala sobre qual é a linha de foco da empresa. A visão é como uma bússola do futuro, digamos assim. É feita e usada para entender o desejo e qual a pretensão que a empresa tem para o longo prazo e, claro, onde ela quer chegar. Já os valores são a forma como a empresa procura se portar ou, num termo bem atual hoje, se posicionar no mercado e na sociedade, bem como a maneira que pretende ser reconhecida. São também os princípios ou crenças que vão servir para guiar os comportamentos, atitudes e decisões a ser tomadas por todas as pessoas envolvidas nessa empresa. A Coca-Cola, por exemplo, tem como missão refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, criar valor e marcar a diferença. Ela visa, dentre vários aspectos, ter um bom lugar para trabalhar, para os trabalhadores, no qual eles se sintam inspirados a dar o melhor de si, oferecer uma variedade de produtos de qualidade que antecipem e satisfaçam os desejos e necessidades dos consumidores. E tem como valores a liderança, unindo esforços para construir um futuro melhor, a colaboração, potencializando o talento coletivo, a integralidade, agindo com transparência, e paixão, estar comprometido com o coração e com a mente, dentre vários outros que a gente pode citar por aí. A Avon, por outro lado, tem como visão ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos, serviços e autorrealização das mulheres no mundo todo. Como missão, ela busca ser líder global em beleza, a marca de escolha das mulheres e ser líder em vendas diretas, além de ter o melhor lugar para se trabalhar, entre as outras missões também. E os valores dela como confiança, respeito, crença, humildade e integridade, representando toda a empresa.
Eu vou dar um resumo, eu estudei isso sobre ontem, bastante não, mas dei uma estudada sobre missão, visão e valores. Eu vou falar sobre o que eu acho, o que eu entendi disso. Primeiro da missão, né? Resumão, então, resumo do resumão. É a razão de ser da organização. Por que que ela está existindo? Por que que ela nasceu? O que que ela nasceu para fazer? E ela tem um prazo. Ela não tem um prazo, na verdade, né? Ela pode ser até o final.
Isso é a missão.
A missão.
Isso. E o que que é a missão da CAP, por exemplo?
A missão da CAP
é ser agente catalisador de sonhos de clientes, colaboradores e parceiros.
Exatamente.
Então aqui a gente está aqui para ajudar a realizar sonho dos nossos corretores, dos nossos parceiros, que são as construtoras, e dos nossos clientes. A ordem não é bem essa como eu citei agora na segunda vez, e até depois a gente vai tocar um pouco nesse assunto, porque no nosso dia a dia, como a gente vem trabalhando, em primeiro lugar a gente acaba realizando o sonho do nosso corretor, por consequência do nosso parceiro, e depois por consequência ainda do nosso cliente. Então eu acho que isso está bem ligado com o que a gente faz hoje. A nossa empresa, ela tem conseguido se destacar em muitas formas, mas o porquê da gente existir é isso, é para ajudar a realizar sonhos dos nossos corretores, clientes e parceiros.
E tudo isso vai se construindo. A gente, eu lembro quando a gente foi abrir a imobiliária, eu e o Mike sentamos lá em casa e definimos o que vai ser, são os valores. Só que não vai ser isso pra sempre, vai ser de ser modificado, né? Até ontem a gente sentou junto pra rever a missão dos valores e a gente tá em...
Planejamento 2020, né?
É. E falando, voltando ali, da missão, o que ela nasceu pra fazer? Visão. Visão já diz no nome, que é a visão do futuro. O que a organização, a empresa quer fazer, o que ela pretende fazer no futuro, né? E essa sim tem um... Como é que fazer? Um prazo.
É um objetivo, é nada mais é do que uma meta de longo prazo. Tem empresas que até colocam data limite para atingir tal objetivo. É o por que que os caras estão indo todo dia acordando, indo trabalhar, indo fazer com que a empresa cresça e tudo mais.
Por exemplo, uma empresa ela tem uma estratégia de, vamos lá, 2 meses. E aí no final do segundo mês, na teoria, ela tem alcançado esse objetivo. Alcançou. Ok, então vamos ter que refazer para ver qual vai ser a outra... Não sei se é a próxima visão ou continuar na mesma com outra estratégia.
É porque, vamos lá, a empresa ela é um organismo vivo, né? Ela vai se moldando conforme as necessidades do mercado, da situação, das pessoas.
E o mercado vai mudando, a empresa vai ter que mudar juntos também, né?
Exatamente. Nada mais natural do que isso, do que a visão ser alterada nesse meio caminho. Por exemplo, a gente já identificou que algumas coisas que a gente pensava lá atrás já não são tão práticas no dia a dia. Então, nada mais natural do que alterar uma questãozinha ali na visão para que a gente consiga realmente continuar em busca do nosso objetivo sem perder a nossa essência.
E qual que é a visão da CAP?
É ser referência de qualidade e encantamento no mercado imobiliário. Essa é a versão 1.0, versão 2019 ali, que já está sendo revista agora para 2020 também.
O que é comum também de muitas empresas fazer na hora da visão, que é a hora de dar o norte para todos os colaboradores, todos os funcionários, para quem quiser saber sobre aquela marca, é geralmente fazer algumas perguntas, ou então delimitar alguns prazos ou regiões. Então, por exemplo, eu quero fazer isso em tanto tempo, eu quero fazer isso em tais cidades, eu quero fazer isso em tal região, no Brasil, no mundo. Então, isso são outras metas, outra forma de subir ou baixar a régua que vai dar ali de incentivo para toda a empresa, para ela poder seguir e todo mundo saber para onde está indo, né? Todo mundo puxar para o mesmo lado.
Show de bola. E sobre valores? Cara, valores eu acredito muito que são os pilares para a tomada de qualquer tipo de decisão um pouco mais séria.
É como se fossem as regras do jogo, né? Então, a gente escolhe alguns valores, que é em cima disso que a gente vai tomar as decisões.
Vamos falar aqui dos valores da nossa imobiliária, sobre quais pilares que a gente toma as nossas decisões hoje. Tá, o primeiro deles, eu acho que é alta performance, já está no nome, né? É, tudo que a gente busca aqui, a gente busca melhorar o processo, a gente busca entregar mais do que o esperado, realmente fazer com que o pessoal use menos recurso para produzir mais, ou seja, otimizar tempo. Nada mais é do que alta performance é otimizar tempo, é saber usar os recursos com excelência. Um que a gente bate muito na tecla é o transparência radical.
Antes de passar para transparência, queria falar sobre alta performance também.
Pode ser.
Que às vezes fica um pouco vago para quem me escuta ou para quem lê aqui que é alta performance. Mas o que a gente busca aqui na CAP? A maioria dos nossos corretores hoje são novatos no mercado, tá? Então eles não têm experiência. A gente já busca de propósito esses para poder ensinar, para que eles possam começar a performar. O que seria isso? A começar a dar resultado, a eles começarem a vender, a eles se iniciarem no mercado. E depois que eles já estiverem performando, depois que eles já estiverem dando resultado, a gente busca que eles façam isso acima da média do mercado, tá? Então depois que eles performam, a gente busca para que eles tenham uma alta performance, para ser totalmente diferenciado, esse que é o que a gente quer.
Se a gente normalmente pega corretores que já vêm do mercado, eles já têm certos vícios de trabalho, como eles agiam na imobiliária onde eles trabalhavam, na consultora, enfim. Isso não é tão interessante para o nosso negócio. Como a gente tem uma metodologia de ensino, de trabalho muito particular, cheia de processinhos onde são utilizados para realmente aprimorar o desempenho do corretor, se ele é um corretor que já chega com vício, muitas vezes ele não vai ser tão aderente a esse tipo de ferramenta. O que é mais fácil a gente ensinar alguém do zero, ó, é assim que tu tem que trabalhar. Tu tem que trabalhar sempre com a régua lá em cima. Então é por isso que a gente está conseguindo ter um resultado acima da média hoje no nosso mercado.
E alta performance, além de otimização de tempo, pelo menos para mim, é muito de estabilizar pontos em que a gente não é tão bom e aumentar a régua de pontos que a gente já é muito bom. É aumentar os nossos pontos fortes e não deixando de lado os nossos pontos fracos, porque eu acredito que o que a gente não sabe a gente consegue aprender com bastante esforço e dedicação, mas estabilizar isso e, cara, dar muito foco no que a gente é muito bom e ganhar destaque com isso, né?
Tem muito corretor que tem um atendimento muito particular, tem gente que é mais técnica, tem gente que é mais comercial, tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos. É tu saber usar isso e potencializar essa característica do corretor em seu favor. Fazer com que ele saiba utilizar melhor esse recurso que ele já tem naturalmente.
Isso é uma característica que se enquadra tanto numa partícula menor, assim como corretor, da característica dele, como ele fala, como ele se expressa com o cliente, mas eu acho que é também uma característica da própria CAP, da empresa, da marca, que é, hoje a gente trabalha somente praticamente com o primeiro imóvel das pessoas, tá? Então o nosso foco é o primeiro imóvel, tá? Então a gente é especialista no programa Minha Casa Minha Vida, estamos especializando agora também no SBPE pela mudança de mercado, mas o que eu quero dizer é que a gente também tem um foco bem estabelecido. Então a gente sabe o que a gente faz bem e a gente trabalha muito nisso. Então a gente não faz aluguel, a gente não compra imóvel usado, a gente não vende imóvel usado direto do proprietário. Por quê? Porque a gente é muito bom no que faz. Então a gente delimitou o que a gente sabe fazer, assim como a Camila falou, a gente entendeu isso. E a gente se puxa para ser muito bom mesmo, tá? Então para não deixar nada para trás, para saber tudo sobre esse processo.
E é um destaque nisso, né? Ser referência quanto ao primeiro imóvel, enfim, nesse segmento que a gente busca seguir aqui na CAP.
É, nossa visão, né?
É, existem muitas imobiliárias que, cara, tem de tudo. Tem aluguel, tem venda de imóvel novo, venda de imóvel lançamento, venda de imóvel usado, dação, terreno, aquisição e construção.
Comercial.
É, então, se tu tem tudo isso na tua prateleira, concordam comigo que é muito difícil fazer com que o corretor saiba fazer todos esses processos com exímia naturalidade, sabendo fazer de muito bem feito tudo isso, é complicado. Então, se a gente tem um nicho bem desenhado, é fácil com que a gente seja especialista nisso. Entendeu? A gente consegue entender onde é que o processo pode dar falha, onde é que não pode dar, onde é que a gente pode melhorar, onde que não dá, onde a gente precisa de velocidade, onde a gente precisa de qualidade.
E onde a gente quer chegar com tudo isso também, né?
Exatamente.
Isso foi a alta performance.
Isso, é o nosso principal valor. Em segundo lugar, mas não menos importante, a gente bate muito na tecla da transparência radical. Por que isso? Porque, cara, a gente aqui, quando tá passando por algum problema, a gente é muito franco com o corretor, com todo mundo, seja os nossos parceiros ou os nossos clientes também. A gente é muito franco. Cara, deu merda no processo? Cliente, deu merda no processo. Parceiro, deu merda no processo. Corretor, fudeu, deu merda no processo. Então isso a gente tem o hábito de fazer, porque se a gente entrega isso, automaticamente o corretor também nos passa isso. O cliente costuma ser mais transparente com a gente. A consultora parceira costuma ser transparente com a gente. E isso aí só faz com que o negócio ganhe velocidade e todo mundo consiga resolver os problemas da melhor forma possível.
Meia hora atrás, aconteceu um exemplo com o corretor Guilherme Bola. A consultora tinha passado para nós que ia ganhar
um prêmio ali na venda do imóvel, só que a informação não foi tão bem passada, não foi tão bem explicada.
E a gente deu todas as provas reais para ele, a gente recebeu para ele, ó, Bola, aqui ó, da frente está escrito isso, isso e isso. Eu deixei bem explícito pro Bola, onde não, ele não vai ganhar esse prêmio da consultora. Então ele concordou e foi embora, entendeu? Então a gente deixa bem na cara, bem transparente para evitar qualquer transtorno.
Como eu falei de comunicação, mas da mesma forma a gente já falhou com o corretor, a gente já falhou com o cliente, é natural, ninguém é perfeito. E quando a gente falha, a gente tem a humildade de dizer, cara, falhei, errei, me desculpa, aconteceu isso, agora a gente tem que resolver. Entendeu? Não adianta ficar focando no problema, a gente tem que focar em como vai resolver aquele problema, focar na solução.
Certo, isso vai desde de resolver problemas, né, alguns pepinos que surgem no meio do caminho, mas desde o início do relacionamento com o cliente e com a construtora também, e com os corretores também. Tá, então, o que a gente sempre fala aqui é que não precisa mentir para vender. Tá, então, se o cliente tem que pagar algum tipo de taxa, a gente explica. Se o cliente quer saber a data que vai ser entregue, a gente fala. Se ele quer saber se vai vir assim mesmo, como ele está vendo o decorado, a gente diz.
E se não sabe?
Se não sabe, diz que não sabe. E depois...
E vai buscar informação.
Exato.
É, então... Isso.
Inclusive, lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, lá, é bem normal. Às vezes vem o pessoal e fala, ah, queria fazer uma pergunta, mas eu acho que ela é meio boba, meio idiota. Daí... Pra gente, idiota, é ficar com a dúvida, tá? Então, por mais simples que seja a pergunta, mais simples que seja o questionamento, tem que ser feito, porque tem que ser dito o que é de verdade. O certo é o certo, não tem o que fazer. Então, passa tudo certinho, desde o cliente, passa tudo como funciona pro corretor, que não tem erro. É só jogar conforme o jogo e as regras, tudo ali bonitinho, tá tudo certo, não vai ter erro.
Então, o próximo valor da CAP. Excelência em tudo que é feito. Quando a gente pensou nesse valor, teve muito a ver com processo operacional padrão. Ter a régua lá em cima como padrão. Então, na hora que a gente vai mandar um e-mail, por exemplo, para a construtora com uma documentação de imóvel, quando a gente vai mandar uma proposta, quando a gente vai atender um cliente, é sempre ter a régua lá em cima. É sempre fazer o M a mais. É sempre entregar mais do que o esperado. Então, esse valor tem muito a ver com isso, é fazer, por mais que seja lavar uma xícara, tem que ser muito bem lavado.
Ouviu, Rafa?
Ouviu, Rafa? Esse é pra ti. Transparência radical.
Desde tu lavar uma xícara até tu fechar com o cliente condicionado. São coisas simples, mas com excelência. Tu faz dar o máximo de si, ser o maestro do negócio.
Pensar isso. Em estratégias também para o cliente falou ali, de fechar um cliente condicionado. Pô, fazer um fechamento, elaborar um fechamento, pensar numa estratégia A, uma estratégia B, tentar pensar duas casas antes do cliente, né? Se ele tá pensando, pô, o que ele pode me falar, o que eu posso fazer? E dessa forma, tu obter êxito também e reduzir danos e possíveis clientes que não vão fechar aquele negócio. Também refletem em excelência em tudo que é feito. Fazer um atendimento bom, a gente não vende xícara, né, gente? A gente não vende um copinho de vidro, a gente vende imóveis.
Então, sonhos.
Exatamente, melhor ainda, a gente vende sonhos.
Esse valor de excelência em tudo que é feito, linkando com o que a Camila falou, dá pra linkar com o nosso último valor, que é pensar como cliente. Que é se colocar no lugar dele, falar um pouco mais sobre como ele pensaria em relação àquele negócio, como que a gente pode ter uma outra alternativa. Se a gente se colocar no lugar dele, essa visão fica muito mais clara para as ações que a gente vai tomar diante daquela negociação.
E, né, a gente fala de alta performance, né? Corretor de alta performance. Então não adianta tu vir trabalhar e fazer o que quer que seja e não dar o teu melhor, tá? Então, que seja fazer um anúncio no Facebook, que seja responder um cliente no WhatsApp, que seja fazer um fechamento difícil, se preparar para isso, mas se é para fazer, faz bem feito, né? Senão pode ficar em casa, olha a sessão da tarde, come pipoca, não precisa vir, né? Se é para vir, vem com força.
Até porque tu é responsável por tudo aquilo que tu vai ganhar, seja financeiramente, quanto conquistar na tua vida, com as tuas metas. Então, quanto mais buscar ser o melhor e buscar alta performance nisso, isso vai refletir em toda outra parte da tua vida também, né? A alta performance é a mãe da alta performance.
Tem que dar os créditos.
Joel né? Jota.
Um outro pilar que a gente tem aqui na imobiliária é gente. Desenvolvimento do capital humano. Por que isso? Porque se a gente busca alta performance, concordam que a gente precisa se desenvolver?
Sim.
Eba!
Sim,
então, o que, que a gente faz? Toda semana aqui a gente tem pelo menos um treinamento com base, normalmente, na principal deficiência que a equipe está demonstrando. Pode ser gestão de tempo, como foi essa semana, pode ser relacionado a atendimento, como criar conexão com o cliente, treinamento de produto específico para aprimorar o conhecimento técnico do nosso corretor relacionado àquela consultora, aquele empreendimento. Então, tá sempre buscando desenvolver o corretor, desenvolver os gerentes, é um dos pilares da imobiliária, faz com que a gente realmente consiga entregar mais do que esperado, porque a gente treina mais do que esperado.
E isso é o total crédito para ti.
Obrigado. Mas não é só eu que executo isso, todo mundo executa.
É o fiel machado, né? Constantemente.
Exatamente. E isso tem muito a ver também com a nossa bagagem, né? Porque querendo ou não, cara, o que, que a gente tem de VGV aqui nessa mesa? Sei lá, 100 milhões? É muita coisa. Tem muitos imóveis vendidos aqui. Então a gente tem muita bagagem para passar pro corretor. A gente pega todo o processo, esmiúça ele, larga ele na boquinha do corretor para ele só engolir. Entendeu? Isso faz com que o corretor não tenha que se preocupar em passar o trabalho que a gente passou. Ele tem que se preocupar só em como ele faz para entregar mais do que o esperado para o cliente. A gente corta toda uma barreira.
O famoso checkpoint, né?
É, toda aquela porrada que a gente tomou, a gente não faz o corretor passar. A gente não faz o corretor apanhar.
É o ABC, né? O ABC da venda.
Isso é a cartilha do corretor.
Isso aí.
Não que, claro, o corretor não vá passar por, né, algumas...
Perrengue, vai passar.
Alguns perrengues. Mas a gente não precisa aprender só com os nossos erros, né? A gente pode aprender com os erros dos outros também. Então,
com
se
certeza.
Tem uma pessoa com bastante experiência dizendo, olha, isso vai dar ruim. Pô, já é o ABC, ele já é o livrinho dizendo, olha, isso aconteceu, já teve experiência nisso, não precisa fazer a mesma coisa. Talvez se tu fizer um caminho um pouquinho diferente, vai dar certo. E a gente já testa uma nova forma, a gente já testa um novo jeito, já testa uma nova estratégia, aquilo ali tem muito mais chance de dar certo.
A gente teve um caso assim ontem, né?
Sim.
A gente teve um caso assim ontem, um corretor nosso é novato, tava passando pelo primeiro fechamento dele, uhum. E ele tava com muita dificuldade, não. Ele achou que ele não tava com nenhuma dificuldade.
Ele achou que não tava com nada de dificuldade, tava tudo sob controle.
É, mas tava tudo sob controle na visão dele.
Uhum.
Mas na visão de quem tem um pouco mais experiência, isso muda. Então a gente tava dando algumas objeções ali pra ele. Na hora de definir qual imóvel ia ser o escolhido e tudo mais, para realmente bater o martelo e fechar o negócio, ele achou que estava tudo sob controle, mas na verdade não estava. Então a gente chamou ele para conversar, a gente foi franco com ele, olha só, está acontecendo isso, isso e isso, eu sei que tu entende que está com quase tudo no controle,
compartilha e outra, a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é, a gente não viu isso nenhuma, nem duas, nem três vezes, a gente viu isso várias vezes, então a gente já sabe que caminho isso pode levar.
Compartilha essa informação com a gente, porque três cabeças vão pensar melhor do que uma e duas vão pensar melhor do que uma também, então é mais fácil tu trocar essa ideia com mais gente no negócio do que tu guardar pra si. Um outro ponto de vista é sempre muito importante. Um outro pilar que a gente tem aqui na imobiliária é encantamento. Por que isso? Eu particularmente sou apaixonado por esse valor, porque, cara, quando eu li o livro O Poder do Encantamento, do José Galó, CEO das lojas Renner, eu consegui me identificar demais com isso. Era o que a gente sempre estava buscando aqui na imobiliária, por muito tempo, a gente ainda busca, na verdade. Que é basicamente fazer com que o cliente se sinta encantado pelo teu atendimento, pela forma como tu te expressa para ele, como tu conduz o negócio. Então eu acho que isso tem muito a ver com entregar mais do que o esperado. Porque normalmente o atendimento de um corretor de imóveis é botar o cliente sentado na mesa e passar taxa, explicar a documentação. E cara, isso é a parte mais chata do negócio.
Modéstia à parte, a gente tem recebido bastante feedback bom de que o corretor está sendo muito atencioso com o cliente, que o atendimento é muito bom, que os clientes se sentem bem com o nosso atendimento. Então isso mostra bastante o princípio ali do valor, que isso é uma base, uma estrutura, um pilar que faz com que a gente obtenha também retorno disso, né?
Teve um corretor que essa semana, né, Chico, que ele recebeu um elogio por ser muito transparente, inclusive com as informações que ele repassava pra ele, né?
Ah, sim, questão de peraí, tá falando do Guilherme ou do Alisson?
Do Alisson.
Então, isso é...
São muitos feedbacks.
Teve mais. Então, teve do Guilherme, que o cliente falou no final do atendimento, que gostou muito da transparência. Ele não tinha lido os valores, mas já tinha elogiado a transparência também. E teve esse do Alisson, acho que foi também, que falou sobre a transparência também no WhatsApp mesmo. Mandou um áudio pra ele, enchendo a bola dele, com razão, merecido. E a gente fica muito feliz, sabe? Porque a gente sabe que o cliente não leu os valores que a gente definiu para o imobiliário, mas fica bem feliz quando tem esse reconhecimento externo da pessoa e saber que o que a gente faz tá representado por aqueles valores que a gente escolheu guiar, seguir.
Uma vez, quando eu comecei a trabalhar em outra construtora, um cara mais velho, um corretor que já se vendia bastante, vendia bem, ele me falou que uma das armas para o encantamento é sorrir. Sorrir para o cliente. Sorriso tu desarma o cliente. Eu fiquei pensando isso, não fazia sentido isso. Só um tempo depois, quando eu comecei a gerar resultado, isso fez total sentido para mim. Tu chegar com um dentão mostrando para o cliente, cara, isso já é 50% da venda. O início, assim.
A primeira impressão é que fica. Se tu já recebe o cliente sorrindo, ele já pega, já linka a tua imagem a uma imagem positiva, uma imagem de alegria. Então,
é um encantamento, eu acho que isso tem muito a ver com encantamento.
Com certeza. Chegar sorrindo pro cliente, dar um aperto de mão firme, mostrar carisma, mostrar carinho por ele, entender que aquele momento é especial e é tão especial pro corretor como é pro cliente. Tu chegar com essa energia no negócio é diferente.
Porque aquele cliente ali é único, né? Pode falar com vários clientes, até vários atendimentos, mas no momento que tu tá ali, presente naquele atendimento, tu tá dando o teu melhor, tá tratando aquele cliente, é sobre as causas dele, o que ele busca, o que ele quer, que se trata aquele atendimento naquele momento.
É, e muitas imobiliárias acabam atendendo mal os clientes, porque só pensam na grana que aquilo vai gerar. Só pensam na comissão que vão receber, em como eles vão gastar aquela comissão. Isso é um problema? Não é um problema. Mas pensar só nisso, pensar só no resultado, é complicado. Aí faz com que o teu meio, o teu processo para receber esse dinheiro, acabe se tornando fraco. Porque se tu está despendendo energia em como eu vou gastar esse dinheiro, tu não está gastando energia em como eu vou fazer para esse processo ser melhor desenhado, para esse processo ser melhor feito. Então isso tem muito a ver com a forma com que a liderança da empresa acaba passando isso para os corretores. Então, se a imobiliária normalmente tem uma visão mercenária, automaticamente o corretor vai ter a visão mercenária. E isso é a questão da cultura. São os pilares que moldam aquelas atitudes dentro da empresa, dentro da marca, que por consequência vão fazer com que o corretor siga aquele exemplo. E se é pensamento em grana, 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 o corretor vai ser igual. Então, eu sou muito daquela opinião, quem vem por preço vai embora. Então, eu não atraio ninguém com dinheiro. Eu atraio a pessoa com suporte, com estrutura, com afeto, com empatia. Então, eu acredito muito nessa visão.
E, às vezes, também, aquele atendimento, tipo, tá atendendo só mais um cliente, sabe? É o cliente, só um cliente que veio bater na tua porta.
É só um cifrão,
é só mais um que tá ali, é só mais um, é mais um cliente. Isso vai se refletir também no atendimento, não vai encantar absolutamente ninguém, né?
É, com certeza.
Uma coisa que eu queria falar sobre o pensar como cliente, que é se colocar no lugar dele, às vezes, pro dia da visita mesmo. Então, o cara já separou ali o sábado de manhã, o sábado de tarde, separou um tempo da folga para ir ver a casa. Então, é justo a gente se preparar para atender bem esse cara, porque ele tá desprendendo de um tempo que podia estar com a família, podia estar descansando, podia estar fazendo outras coisas, que ele tá ali vendo a casa dele. Beleza, é um grande objetivo, é uma grande conquista, é um grande sonho das pessoas. Então, a gente tem que tratar isso com respeito, tá? Então, tentar vender pro cliente, mostrar, ajudar ele a encontrar alguma coisa que solucione o problema dele, não vender um imóvel por vender em qualquer posição solar, em qualquer localização, só por causa da comissão, só por causa do que aquilo vai gerar pro corretor, mas pensar no cliente também. Uma das vezes que eu gosto bastante de falar, teve uma vez que eu fui fazer um atendimento com o Lucas, foi o Lucas Pires, não o Lucas Armando. E os clientes, a gente ia marcar no sábado de manhã, tava chovendo pra caramba, a gente foi ver uma casa, o Girassóis, lá em Cachoeirinha. Daí chegou lá o pessoal, chegou a família inteira, era pra ser só o cara, ele acabou levando a namorada, os pais. E foi a família inteira no sábado de manhã, a gente foi lá na casa, beleza. O atendimento ele tinha sido bem rápido e eles estavam querendo ir embora logo, e eu consegui perceber isso. Por quê? Provavelmente eles estavam falando com outros corretores, eles queriam ver também outros produtos. Que eu, logo que eu percebi isso, eu já convidei eles para irem ver um outro produto também, tá? Por quê? Porque a família que tirou um tempo do sábado de manhã para ir todo mundo ver uma casa, eles não querem só ver uma com um corretor e ir embora. Então, por ter percebido isso, eu convidei eles para ir num empreendimento também da mesma construtora que ficava perto. E quando a gente já chegou na outra casa, não era que eles queriam comprar, mas era o que eles queriam fazer. Eles tinham saído no sábado de manhã para ver casas e eles queriam ver mais que uma. Então, por ter percebido isso, ter levado para outra casa, para eles conseguirem dar esse passeio, fez muito melhor, fez muito bem para o atendimento.
Qual que seria a nota que tu daria para a primeira parte do atendimento, olhando só a casa que vocês tinham marcado para ir olhar, por exemplo?
Ah, daria uns 3 ou 4.
3 ou 4 de 10?
É. E não sei se tanto, mas é que o cliente, ele parecia que tinha um roteiro já e ele queria ir embora muito rápido.
Entendi.
Daí eu percebi. O que eu fiz? Mandei, falei pra gente ir pro outro, talvez 3 ou 4 ficou um pouquinho baixo. Mas uns 5 ou 6, mas não foi um atendimento muito bom, não foi aquele bem entrosado.
E considerando a segunda parte do atendimento?
Nossa, a segunda parte foi 9, 10, foi 10, foi muito bom, foi muito bom. O pessoal já deu uma volta de carro, a gente já falou mais tranquilo, já foi bem mais aberto de algo, a gente fez bastante piada, conversou sobre coisas que não eram tão importantes ali, não só sobre o imóvel, e eles ficaram muito mais confortáveis também. Então, ah, beleza, realmente a gente deixou o sábado pra ver vários imóveis, tinham visto mais de um, mas eles já sabiam que era aquele que eles queriam, eles só queriam ter a certeza que não era.
É, compra de imóvel é isso, é relacionamento. Tu tem que conquistar a confiança do teu cliente e ele confiar em ti para que ele entenda, não, esse cara vai resolver o meu problema, esse cara vai conseguir resolver o que eu preciso resolver.
Mas então, é isso aí, só para repassar os valores, então alta performance, transparência radical, excelência em tudo que é feito, gente, que é desenvolvimento do capital humano, encantamento e pensar como cliente. Então são essas as regras que a gente joga aqui na CAP. Né?
E isso passa por um processo de modificação, né?
Exatamente.
A gente sentou para alinhar algumas coisas e provavelmente para 2020 vai ter novos valores aí. Então,
até porque o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o próximo nível. Né? Então a gente tem que estar sempre mudando, sempre se adaptando ao mercado, aos produtos, aos clientes e às novas tecnologias. Né? Então vamos sempre buscar por mais.
E é bem normal isso e até importante, né, para que a empresa ela possa crescer bastante no mercado e não se acomodar, né?
É exatamente, que é o que normalmente acontece com o mercado imobiliário, que é um mercado acomodado. Acomodado.
Retrógrado.
Não estão habituados a ver, por exemplo, uma imobiliária querendo desenvolver os corretores. Porque qual que é a visão que o mercado tem do corretor? Ele vai entrar aqui, vai ficar 6 meses, vai ficar 1 ano, vai para outro lugar. E na verdade não é assim que a gente está querendo trabalhar. Não é, eu não quero que o corretor passe a vida inteira sendo um corretor da minha imobiliária, mas eu quero que esse aqui seja a porta de entrada para ele atingir os objetivos dele, para eles atingirem os sonhos deles, porque o mercado imobiliário proporciona isso, proporciona uma alavancagem financeira num espaço curto de tempo. Eu adoro falar isso porque foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com a maioria das pessoas. Então tudo que eu conquistei até hoje na minha vida foi através do mercado imobiliário.
E pedra que não corre, cria limo. É isso aí, tem que estar sempre buscando por mais. Então, pessoal, era isso por hoje?
Era isso por hoje. Gostaríamos de agradecer você que ouviu até aqui. Pode ter certeza que vai vir mais de onde veio esse. E em 2020, quem sabe a gente faz um podcast aí falando sobre os novos valores e missões.
Valores 2.0, a nossa cultura 2.0. E aí, se tu chegou até aqui, eu acho que o mínimo que tu pode fazer para nos ajudar a continuar te fornecendo esse conteúdo de forma mais constante é marcar a gente no Instagram, simplesmente dar um ranking com 5 estrelas nesse podcast, para que a gente consiga ver que realmente está gerando valor para ti, que está sendo legal ouvir o nosso conteúdo, ou simplesmente mandar uma mensagem no WhatsApp agradecendo, dando as tuas opiniões, dando um feedback, citando um conteúdo novo que tu queira ouvir aqui. A gente não se importa de pegar as tuas opiniões e desenvolver um assunto, desenvolver um papo relacionado ao que tu pediu.
Inclusive, agradecer aí o pessoal que já está entrando em contato, que já está marcando a gente nos stories, no Instagram, ou que vem falar com a gente no WhatsApp mesmo. É bem importante, a gente fica bem feliz de receber todo tipo de resposta, de feedback. E, por favor, não parem.
Manda esse feedback pra gente, isso é muito bom. A gente gosta muito de receber, a gente quer saber o que, que o público pra quem a gente faz tudo isso tá achando e o que, que ele quer ouvir. Hermínio, obrigado por todo o feedback que tem dado até então.
Vale, Hermínio, muito bom teu feedback, cara.
Espero que continue ouvindo e gostando aqui do nosso podcast.
Certo, até mais e tchau.
Valeu, tchau.